Que Deus seja louvado por mais este dia e mais esta oportunidade de estarmos juntos em torno da sua palavra. Esta é a devocional número 22 da série Viva a Ressurreição. Hoje nós vamos ler um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé? Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Viver uma vida com propósitos. O nosso tempo é marcado por diversos influenciadores das mídias digitais, e isso é uma, evidentemente, um desdobramento e até uma democratização daquilo que as gerações passadas viram acontecer por meio do jornal, do rádio, da televisão. Pessoas influentes que expressavam as suas opiniões por meio do jornalismo, por meio do cinema, por meio da música, por meio de pautas, por meio de propagandas políticas. Hoje em dia, nas mídias sociais, basicamente qualquer pessoa pode emitir as suas opiniões e ter ali diversos seguidores, pessoas que acompanham os seus conselhos sobre a vida e etc. Em resumo, nunca nos faltaram opções do que nós podemos ser. Nunca nos faltaram propagandas, nunca nos faltaram convites para sermos determinadas pessoas. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, determina a maneira como nós vamos viver. Quer dizer, é de acordo com o tipo de pessoa que eu pretendo ser, é de acordo com o tipo de papel que eu pretendo desempenhar na vida, na história, na sociedade, que eu vou viver. Então, o estabelecimento de uma meta de vida, o estabelecimento de um propósito existencial determinará necessariamente a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu tomo decisões, a maneira como eu organizo a minha agenda, a maneira como eu gasto o meu dinheiro e o papel que a fé terá nessa vida. Diante de tudo isso, nós precisamos, enquanto pessoas cristãs, pessoas que confessam crer em Jesus Cristo e buscam viver de acordo com o seu ensinamento, nós precisamos lembrar que diante de nós está o propósito que o próprio Deus estabeleceu para nós. Isso significa que nós não devemos, em nenhuma hipótese, procurarmos propósitos de vida fora do Evangelho. É aquele que nos salvou, que nos deu um verdadeiro propósito pelo qual vivermos. Este é o chamado da ressurreição. Este é o motivo, inclusive, desta série que nós fizemos aqui na Iba Viva, lembrando que nós somos chamados a viver a ressurreição. A ressurreição é um convite para uma nova vida que é governada pelo Espírito Santo de Deus. Vivemos essa vida no seguimento de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, conscientes de que Deus está formando em nós o caráter do seu Filho Jesus. Dentro desse processo, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, na vida da comunidade de fé, a Igreja de Jesus Cristo, nós encontramos os caminhos pelos quais atingiremos esse objetivo. O texto que nós lemos hoje é muito claro em estabelecer uma relação entre a nossa identidade e o propósito de vida. Dificilmente nós atingiremos um propósito se nós não tivermos clareza quanto à nossa identidade. É justamente a crise identitária ou a ausência de qualquer resquício de discernimento sobre uma identidade que faz com que a gente, ao longo de uma vida, persiga propósitos dos mais diversos, muitas vezes até concorrentes, sem que nunca tenhamos trabalhado o essencial que é a identidade. O início do texto, principalmente até o versículo 8, mostra como que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos auxilia neste entendimento da nossa identidade. Ele começa falando da identidade antiga, quem nós éramos, como nós devemos olhar para a vida que vivemos antes de termos sido ressuscitados com Cristo. E esta é uma vida degradante, é uma vida na morte e para a morte. Ele, inclusive, usa essa expressão. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus muitos pecados. Vocês costumavam viver, como o resto do mundo, imersos em uma realidade de transgressão, onde o pecado não se manifestava apenas nos seus atos pecaminosos, mas o pecado é o próprio ar que você respira, é o ambiente no qual você está, é a realidade que te circunda, é um viver uma vida de acordo com uma certa ordem regida por Satanás, regida pela morte, regida pelo pecado. Aí entra Deus nessa história, e aí começa uma mudança na nossa identidade. O que nós éramos, final do versículo 3, por natureza, né, merecedores da ira de Deus, como todos os demais, ou seja, todos os seres humanos estão na mesma condição. Deus é rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, o que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou, Ele nos concedeu uma nova vida com Cristo, o Seu Filho, o nosso Messias. E aí aqui está a manifestação da graça de Deus. Isso é a nossa salvação, e a salvação é termos sido alcançados pela graça de Deus. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos deu uma nova realidade. Ele nos colocou acima, nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Ou seja, não vivemos mais de acordo com a ordem de um inimigo invisível de Deus, o príncipe do poder do ar, os poderes do mundo invisível, como ele chama no versículo 2. Mas agora estamos em uma posição de governo juntamente com Cristo em Deus. Estamos assentados com Ele nos seus domínios celestiais. E agora nós ganhamos uma nova posição, mas ainda não somos arrebatados para lá. Temos espiritualmente uma nova condição enquanto vivemos aqui e agora. Continuamos a viver nesta realidade, porém a nossa identidade já não é mais definida pelo nosso meio, mas a nossa identidade é definida pelo Deus que nos salvou, nos ressuscitando com Cristo e nos dando uma nova casa, nos dando uma nova família, nos dando uma nova perspectiva pela qual podemos encarar a realidade. E com isso vem o nosso propósito. Com a identidade bem definida, entendendo quem nós somos, a partir da realidade do que Deus fez, tirando-nos da condição na qual nós estávamos e o que éramos, agora nós entendemos a razão pela qual a gente vive. E aí o versículo 10 fecha. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Que coisa linda! Temos uma vida toda pela frente, uma vida ressurreta, uma vida cujo propósito é derivado da identidade que Deus conferiu a nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse texto nos ajuda a avaliar as nossas ações, as obras que temos realizado. Se essas obras têm a ver com as nossas tentativas de estabelecermos propósitos ouvindo as vozes do nosso tempo, ouvindo as demandas da nossa cultura, ouvindo influenciadores digitais, ou se o propósito da nossa vida tem sido de fato definido por esta nova identidade que Deus conferiu a nós em Cristo Jesus. Ele nos chama, Ele nos salva, Ele nos liberta com finalidade, com propósito. Para a fé cristã, o que nós somos e o que nós fazemos não pode andar em descompasso. Aquilo que fazemos deve estar ajustado àquilo que nós somos, e aquilo que nós somos é definido por Deus, aquele que nos salvou e nos concedeu uma nova vida, bem como um lugar à sua mesa, um lugar na sua família, na sua casa. Que Deus abençoe você, a sua reflexão, e até o nosso próximo encontro.